Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de maio, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai acompanhar muitas informações, vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço, como sempre, pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Lembrando que o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem entrevista, né, Kátia?
Temos entrevista. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Major Blanco, isso mesmo, da Polícia Rodoviária Estadual. O Major Blanco é o comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Itabuna, que cobre aqui essa região sul, extremo sul da Bahia. E daqui a pouquinho vamos conversar com ele sobre o movimento Maio Amarelo. Olha que legal, tenho certeza aí que muita gente vai se interessar por esse movimento do Maio Amarelo e daqui a pouquinho você vai saber os detalhes aqui na entrevista com o Major Blanco. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, faculdade de excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: capital, centro histórico, receberá projeto modelo federal. Lembrando que a gente vem pedindo aí ao governo do estado que invista em segurança pública em toda a Bahia, mas falando especificamente no centro histórico de Salvador, está passando da hora.
Jornal Dia de Teresina, lei, deputados garantem distribuição de medicamentos à base de cannabis no Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco, Polícia Federal vai investigar esquema ilegal envolvendo jogadores e apostas.
Jornal do Comércio do Recife, PM anuncia operação contra onda de assaltos na Agamenon.
Jornal Estado de Fortaleza, Polícia Federal vai investigar manipulações de jogos no futebol brasileiro.
Tribuna do Norte de Natal, Prefeitura estuda criar pasta para tratar de PPPs.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Câmara de Maceió ofertará 54 vagas em concurso público com salários de até R$7 mil. Então, os concurseiros de plantão aí do país, já aproveitem aí essa oportunidade e tentem uma vaga.
Jornal Imparcial de São Luís, 47 mil pessoas no Maranhão esperam por cirurgias no SUS.
Correio de Sergipe, Aracaju, MPE, que é o Ministério Público Estadual, recorre à Justiça para acabar com poluição sonora em Aracaju.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, reajuste salarial. Governo do Rio concede aos professores o piso nacional.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia Federal entra em campo contra a máfia das apostas no futebol.
Jornal de Brasília, Forças de Segurança. Ibanez envia pedido de reajuste ao Planalto.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Suspeita de manipulação de jogos será investigada pela Polícia Federal.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, Operação Penalidade Máxima 2. PF entra em campo.
Folha de São Paulo, Moraes ameaça e Telegram retira texto sobre o projeto de lei.
Jornal Estado de São Paulo, Congresso, Deputados cobram texto mais rígido para nova regra fiscal.
Jornal A Tribuna, Vitória Espírito Santo. Como conseguir até 300 mil para abrir a própria empresa?
Folha de Londrina do Paraná, Expo Londrina registra queda de público e movimentação financeira.
E Jornal Popular Goiânia, ex-diretora, disse que percebeu perda de chave 7 dias após. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos aqui no noticiário regional. Começamos falando sobre os trabalhadores da educação aqui de Ilhéus, que vão parar as atividades após rejeitarem proposta de reajuste do governo municipal. É isso mesmo, Marcos?
Em reunião realizada na manhã de ontem, dia 10, na sede da PPI-APLB, os trabalhadores da educação de Ilhéus rejeitaram, por unanimidade, a proposta de reajuste salarial e do Vale Alimentação oferecida pelo governo municipal. A categoria também agendou para o dia 18 de maio, quinta-feira, uma paralisação de advertência. Na proposta enviada pelo governo municipal, foi proposta aos docentes e não docentes a correção de 4% e o ticket de alimentação no valor de R$ 580.
Vamos aguardar aí agora, né? Daqui para frente, o que vai ocorrer? Se vai ter algo mais além dessa paralisação de advertência no dia 18 de maio, numa quinta-feira. Bem, mudando de assunto, olha, ontem, de lá para cá, meu WhatsApp não parou. Todo mundo me mandando um vídeo, perguntando, pedindo para falar sobre o assunto hoje. Né? E aí eu fui olhar, me chamou a atenção. E tá lá realmente no blog do Gusmão, que é um blog sério. Tem uma matéria, e eu também recebi o vídeo, né? Do vereador Jefferson Moraes. Ali aparenta ser uma live, né? E aí salvaram e cortaram a parte da live aí, distribuíram esse vídeo pelos WhatsApp, grupos de WhatsApp da vida. E o vereador está fazendo acusações sérias. E a matéria lá no blog do Gusmão sobre esse assunto diz o seguinte: secretário de gestão de Ilhéus foi para Salvador receber parcelas de R$ 100 mil desviadas dos recursos da Covid, acusa Gerbinho. Então, o vereador e ex-presidente da Câmara de Ilhéus, Jefferson Moraes, do PSD, fez uma acusação muito grave contra o governo Marão ontem. E aí, durante o programa Falando Direito, apresentado pelo vereador, ao lado do radialista Adilson Neves, na Rádio Baiana de Ilhéus, o Gerbinho afirmou que o secretário municipal de gestão recebeu em Salvador parcelas de R$ 100 mil desviadas dos recursos enviados pelo governo federal para o combate à Covid-19. Na ocasião, o Jefferson Moraes não apresentou provas. Mesmo assim, desafiou o secretário a processá-lo. E aí tem a fala de Gerbinho, né, que a gente inclusive vai soltar o áudio aqui desse vídeo para você entender. E então, ele, segundo aqui o blog do Gusmão, ele está falando do secretário responsável pela pasta, o senhor Bento Lima. Está aqui segundo o blog do Gusmão. Então, vamos ouvir aí o que fala o vereador Jefferson Moraes sobre isso.
Porque a gente tem informação aqui, Adilson, que ele ia para Salvador e recebia dinheiro em Salvador. Se ele está ouvindo aqui, diga se você não recebia dinheiro lá em Salvador. O dinheiro vindo da Covid. Diga se você não recebia 100 mil. Se você não recebeu dinheiro lá em Salvador.
100 mil.
Olhe para minha cara aqui e diga se você não recebia. Me processe que você não recebia 100 mil reais lá em Salvador, dinheiro da Covid. Você sabe quem eu estou falando aqui. Você que está ouvindo aí sabe. Agora você receber parcela de 100 mil de dinheiro da Covid e botar nosso servidor para passar fome.
Rapaz, 100 mil da dinheiro.
Entendeu? Parcela. Me processe para ver se eu não provo, se você recebeu ou não. Bora, estou pedindo você me processar. Então eu estou lhe falando logo que eu sei sua vida toda. Eu sei sua vida toda. E faça o que você quiser, perseguição de câmara, entendeu? Juntar a composição para tirar Abraão. Passa o que você quiser, que a gente está numa guerra.
Quer dizer que...
A gente está numa guerra. E guerra você não pode ter medo de bomba. Se morrer, morreu. Eu já falei isso na sessão. Entendeu? Não pode ter medo. Medroso sai da política. Medroso sai da política. Entendeu? Porque pressão eu aguento. De cada um vereador aí que está se juntando aí para dar pressão. Pode dar pressão que quiser. Que pressão em cima de pressão que a gente resolve. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu sou pré-candidato a prefeito, você é prefeito com o voto do povo. Não é com articulação com quem dá pressão, não.
Bem, vocês ouviram aí a fala do vereador Jeberson Moraes. Ele está fazendo acusações sérias. E claro, vereador, a população quer entender melhor. E eu deixo esses microfones abertos. Convido o senhor para vir aqui se explicar melhor sobre isso. Porque se o senhor tem informações ou tem mesmo provas aí, né, contra o secretário, até onde eu sei, eu já verifiquei, já perguntei isso a advogados hoje, se o senhor não levar isso adiante, isso não significa ou não configura prevaricação? Eu estou fazendo uma pergunta. E eu gostaria que o senhor, vereador Jeberson Moraes, sinta-se à vontade para vir aqui no programa explicar isso para a população. Essa acusação é muito séria, né? O que vai acontecer a partir de agora? O senhor vai levar isso adiante, né? Vai ter investigação na Câmara. Porque o Legislativo, né, Marcos, ele está aí para fiscalizar o Executivo.
Sim, sim.
Né? Então, eu gostaria de saber, gostaríamos de saber, porque eu recebi essa pergunta também, tá? Então, eu estou fazendo aqui a pergunta que os cidadãos ilhéenses pediram e questionam, né? E aí, o senhor pode vir aqui, o Jornal do Meio Dia, falar mais sobre isso? O senhor fica à vontade. É só confirmar comigo o dia que o senhor pode vir, que os microfones estão abertos. O senhor já esteve aqui recentemente e o que for de interesse do povo, a gente está aqui para receber o vereador, seja ele quem for. Viu, vereador Jeberson Moraes? A acusação é muito séria. Então, a gente vai acompanhar aí o desenrolar dessa questão, viu, Marcos?
Uhum.
Sinceramente, como ele disse aí, né? Estamos numa guerra. Que guerra é essa, vereador? Vem aqui no jornal explicar pro povo, né? E de preferência que as coisas fiquem bem para a população, né? De
verdade,
preferência.
Né?
Vereador disse, e prefeito tá aí para isso.
Ele disse, se o acusado, no caso, for processá-lo, ele prova.
Exato, né? Então tá aí. E obviamente, né, a pessoa aí citada, que é o senhor Bento Lima também, caso queira, né, se manifestar, os nossos microfones também estão abertos, tá? Aqui, todos os lados é ouvido, viu, Marcos? Uhum. Só não é ouvido quando a pessoa não tem interesse, certo? São 12 horas e 22 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótima quinta. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aqui na sua Gabriela FM. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos então começar a nossa primeira ronda nesta quinta-feira, dando o desfecho de um crime que começou aqui em Itabuna e terminou com morte lá em Piaú. Um homem com um carro que foi roubado aqui na cidade de Ilhéus, fugiu da polícia militar, trocou tiros e, adivinha o que, hein? Uma perseguição policial no município de Piaú resultou na morte de um homem que conduzia um carro modelo HB20 de cor preta, tomado de assalto aqui na cidade de Ilhéus. Conforme as informações, o veículo pertence a uma locadora e teria sido roubado de uma cliente. A empresa monitorava o trajeto do carro e acionou a 55 CIPM no município de Piaú. Ao passar pela frente da sede da companhia, na Avenida Lauro de Freitas. Uma guarnição avistou o veículo suspeito e deu ordem de parada. No entanto, o condutor não atendeu e fugiu em alta velocidade. De acordo ainda com as informações divulgadas pela 55ª CIPM, já na saída de Piauí sentido Itaúna, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo e sofreu um acidente. Na tentativa de fuga a pé, o indivíduo disparou vários tiros contra a viatura da Polícia Militar. Os policiais revidaram e ele acabou sendo baleado. O homem, que não foi identificado, foi socorrido pelos policiais e encaminhado para o Hospital Geral de Piauí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foi apreendido um revólver da marca Taurus e uma pequena quantidade de maconha. Vamos então continuar o seu giro a bordo de sua viatura virtual. Foi identificado o homem que foi assassinado no bairro Pequi, em Unápolis. Trata-se de Jonatas Rodrigues Silva, 35 anos, que era natural aqui da cidade de Itabuna e estava morando em Unápolis. Jonatas foi morto com vários tiros e estava com um fio enrolado no corpo e uma camisa em volta do pescoço. Segundo as informações, a vítima não tinha passagens pela polícia. Ainda de acordo com informações, Jonatas trabalhava como representante comercial autônomo. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil. Município de Ubaitaba. Um jornalista paulista foi preso em uma das pousadas de Ubaitaba praticando sexo com dois menores. Os menores residem na zona rural de Maraú. A prisão do jornalista foi efetuada pelo PETO, o Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, após denúncias de populares que estranharam o entra e sai de dois menores em um quarto da pousada no centro da cidade. Segundo ainda informações do delegado titular de Ubaitaba, Adelino Loyola, a Polícia Militar esteve no local para averiguar a denúncia, quando a funcionária da pousada informou que os menores estavam dentro do quarto com um homem. Dentro do referido apartamento, os policiais encontraram vários preservativos, inclusive alguns abertos e lubrificantes íntimos, já que tinham acabado de praticar o ato sexual. Os menores informaram que foram atraídos pelo autor, o jornalista, pela internet, oferecendo-lhes dinheiro para manterem relações sexuais, tendo o autor vindo este do estado de São Paulo e estando há cerca de duas semanas em Ubaitaba. Os menores, em troca dos favores sexuais, receberam celulares e quantias em dinheiro. O delegado titular de Ubaitaba, Adelino Loyola, autuou em flagrante o autor por crime de favorecimento à prostituição do artigo 218-B do Código Penal, o qual tem pena de 4 a 10 anos de reclusão. Com o autor, foram apreendidos notebooks, celulares e demais mídias eletrônicas de armazenamento de dados de pornografia infantil. Olha uma tragédia, hein? No sudoeste da Bahia, uma colisão frontal envolvendo dois veículos resultou na morte de um morador da zona rural do município de Livramento de Nossa Senhora. O acidente aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, em uma estrada vicinal. Conforme informações, um automóvel Fiat Uno colidiu frontalmente com a F1000. Após a batida, os ocupantes do carro de passeio, pai e filho, ficaram presos às ferragens. O condutor, identificado como José Carlos de Oliveira, veio a óbito no local. Já o filho dele, o condutor da F1000, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU 92 e encaminhados para a UPA 24 horas. Olha, um carro de um ex-vereador que foi morto, ele foi encontrado. O mistério é em torno da morte do ex-vereador Zelito Duonha, em Muniz Ferreira, Recôncavo Baiano. Chocou toda a cidade no último domingo, mas ganhou um novo capítulo ontem, quarta-feira. O carro do ex-vereador, um Fiat Uno, que estava desaparecido desde o dia do crime, foi apreendido pela Polícia Militar com um suspeito já no município de Cachoeira, também Recôncavo Baiano. Segundo as investigações, o veículo e o condutor foram levados para a Delegacia Regional de Santo Antônio de Jesus. A morte de Zelito Dumonha, que ocupou vários mandatos na Câmara Municipal de Muniz Ferreira, deixou a população perplexa e gerando muitas perguntas sem resposta e que a Polícia Civil está tentando desvendar, mas este quebra-cabeça do crime. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tá? Um abraço! Bem, como já são pontualmente 12h30, vamos logo a um rápido intervalo comercial e na volta a gente fica à vontade aqui para fazer a nossa entrevista do dia. Voltamos já!
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex, Faculdade de Excelência. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, nosso entrevistado está aqui no estúdio, é o Major Blanco, ele que é comandante da Polícia Rodoviária, né, Estadual. Então, o Major Blanco é o comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna. Lembrando que a Polícia Rodoviária é Estadual aqui da região, cobre todo o sul, extremo sul da Bahia. E o Major Blanco está aqui a nosso convite para falar do movimento Maio Amarelo. Você sabe que movimento é esse? Não vai saber a partir de agora. Boa tarde, Major Blanco. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, mano.
Todos os ouvintes da Grabeirela FM, eu quero dizer da satisfação de estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com esse programa, trazendo informações, orientações. É uma satisfação muito grande.
Bem, o Movimento Maio Amarelo, gente, tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Infelizmente, né, é comum assistirmos aí a reportagens com brigas e mortes no trânsito envolvendo pessoas de diversas idades. Então, desta forma, a Companhia aí de Policiamento, né, Rodoviária Estadual, sediada em Itabuna, está realizando diversas ações educativas em apoio ao Maio Amarelo. Dentre elas, no dia 21 de maio, o 5º Passeio Ciclístico Pedal Amarelo. Não é isso mesmo, Major?
É isso aí. Olha só, o Maio Amarelo, até para esclarecer para toda a sociedade, comunidade que nos ouve, é um movimento internacional. Um movimento internacional, o qual o Brasil passou a ser signatário. Com isso, nós já estamos no 10º ano. Essa edição é a 10ª edição do Maio Amarelo no Brasil. Sim. Que há uma conjunção de esforços de órgãos e organismos federais, estaduais, municipais, todos com vistas a levar à frente processos educacionais, atividades em que busque sensibilizar as pessoas para a prevenção de acidentes. O objetivo fundamental do Maio Amarelo é salvar vidas. E nisso, nós da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Itabuna, e como você bem colocou, somos responsáveis pelas rodovias aqui de Itabuna, Ilhéus, Extremo Sul, aqui parte do Sul, parte do Baixo Sul e ainda uma parte do Sudoeste, vai até Jequié, uma área muito grande, mas a gente, através dos nossos equipamentos, através de um processo de inteligência, catalogando informações, nós buscamos não só ter ações voltadas à segurança do trânsito, mas também à parte criminal geral. Então a gente também combate a questão de drogas, o transporte de drogas, armas, recuperação de veículos roubados. A gente possui uma subunidade própria, que é o Tático Ostensivo Rodoviário, que é uma tropa especializada, treinada para ações de alto risco. Então, essa tropa está 24 horas atuando em toda essa região. E, especificamente falando do Maio Amarelo, é um período em que a gente foca bastante com blitz educativas, comandos educativos, palestras em escolas, em empresas de transporte. E nós temos o nosso ponto alto, que é uma tradição da Companhia de Itabuna, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, que é o Quinto Pedal Amarelo. É um passeio ciclístico, lúdico, com vistas a chamar as pessoas, trazer pessoas de todas as classes sociais. É uma inscrição aberta para qualquer pessoa. E a gente busca trazer essas pessoas e, naquele momento, sensibilizá-las da importância de até servirem como um agente multiplicador para falar da necessidade de preservarmos vidas, de evitarmos acidentes, de, na verdade, Kátia, cumprir a norma.
Sim.
Cumprir a norma. A norma já existe.
Norma de trânsito. Né?
A norma de trânsito já existe. Eu digo que é uma pena que a gente tenha casos graves em que perdemos vidas importantes, toda a vida é importante, por falta de cumprimento da norma que já está escrito. Quem vai tirar uma habilitação, ele procura ter conhecimento da legislação e de todos os outros arcabouços de conhecimentos necessários para conduzir o veículo. Entretanto, a gente, por uma insensibilidade, por uma falta de educação de alguns condutores, infelizmente a gente tem uma estatística que às vezes reporta números totalmente indesejáveis. Então, o Maio Amarelo é o ponto máximo no Brasil que visa bastante sensibilizar as pessoas para que a gente possa salvar vidas.
E falando, como o senhor estava falando, todas as classes aí sociais estão convidadas a participar. Tem faixa etária de idade? A partir de que idade pode participar?
Não, nós não temos faixa etária. O que existe é que na inscrição um responsável tem que se apresentar no caso de querer que um menor participe. Inclusive, está aberta ainda as inscrições, já estamos com 720 inscrições. Nosso objetivo é chegar a 1.000.
Nossa!
Através, inclusive, vou aproveitar aqui o espaço para divulgar, através das nossas redes sociais, que é @CPRVItabuna. Lá tem um link, pode acessar, vai ter todas as informações. A inscrição é gratuita. O que nós estamos pedindo é uma contribuição de 3 quilos de alimento. Aqueles que vão participar vão receber uma camisa para o evento padronizada. Tem os brindes, a sacolinha, o squeeze, o boné. Enfim, vai ter um café da manhã ao chegar lá no evento, dia 21 agora desse mês. Às 7h30 da manhã é a nossa previsão já para a reunião de pessoas. Uhum. Então tem esse café da manhã. Após o café da manhã tem uma atividade de alongamento, né? O pessoal da faculdade vai nos ajudar com esse alongamento, o pessoal das academias. E aí tem um passeio ciclístico com toda a segurança, com hidratação, carro de apoio. Enfim, ao final nós vamos fazer alguns sorteios. Enfim, vamos estar falando da necessidade, né, de obediência dessas normas. É uma oportunidade que a gente tem para divulgar.
As pessoas, Kátia, às vezes ficam abismadas, surpresas quando acontece um terremoto, né, em algum lugar que morrem 1.000 e poucas pessoas, né, uma guerra, né, aquela quantidade de mortos. Mas é que, na verdade, segundo a Organização Mundial de Saúde, por dia, no mundo, morrem 3.500 pessoas por acidentes de trânsito. Então, é uma ação importante, né? Um movimento que as pessoas têm que participar, porque é para salvar vidas e conscientizar a sociedade, os motoristas, né, Major Blanco?
Marcos, analise o seguinte. O Brasil é um país que abraçou a tecnologia do transporte rodoviário. O Brasil, você não corta ele de trem, avião.
Foi um modal escolhido há muitos anos.
Pronto, o modal escolhido, né? rodoviário. E o mundo urbano também é o quê? São veículos, motos, né, carros e tudo mais.
Os próprios pedestres.
Pronto,
todos
o Brasil são. É um país eminentemente rodoviário. É. E junto com essa decisão, que toda a nossa população abraçou, vem uma responsabilidade, né? Então, por mais que haja investimento em infraestrutura, que as empresas apresentem veículos com mais tecnologia para evitar acidentes, que as faculdades tenham criado matérias de engenharia de trânsito, uhum, onde engenheiros estudam como sinalizar, uhum, com que velocidade pode se permitir fazer determinada curva e tudo mais.
Falando nessa linha da educação, o senhor concorda que nas escolas já deveria ter, né, o tema e sempre abordado o tema de educação no trânsito?
Absolutamente. Eu não concordo com que seja um tema transversal.
Exato.
Né? Eu penso que tem que ser, porque é uma decisão que o Brasil tomou na década de 20, na década de 30, e vem evoluindo, uma população de milhões de pessoas, um número de veículos astronômicos, de motocicletas, então todo mundo vai para o seu trabalho, sua faculdade, tem atividade econômica, lúdica, de uhum, cultura, de lazer, enfim, o Brasil se transporta pelos veículos, pelos carros, ônibus, sim, caminhões, motocicletas. Como isso não fazer parte da constituição da nossa formação? Por que não, né, isso realmente está agregado ao nosso conhecimento? Então, eu acho que é como uma atividade transversal, eu acho que ela fica carente, porque muitas vezes pode ter aquela escola que não tem talvez aquela mesma preocupação, busca às vezes dar foco a outras transversalidades, e eu, enfim, a gente termina, infelizmente, vendo a estatística que não é favorável.
Bem, qual vai ser o trajeto do pedal amarelo? Vai ser lá dentro de Itabuna mesmo, não é isso?
Exatamente. Esse pedal vai ser na área urbana. Nós teremos 3 viaturas fazendo um batedor na frente, um traseiro e no meio com os policiais. Vai ser bastante seguro. É um trajeto de 10 quilômetros na área urbana, uhum, né? E a gente visa com isso que as pessoas ganhem visibilidade, chamar a atenção para a importância que é esse mês, né? E que isso fique marcado esse ano, né? Através dessa atividade lúdica, chamando as famílias, chamando, uhum, todo mundo, todas as classes sociais, né? Com essa finalidade precípua realmente de sensibilizar as pessoas.
Então vamos só lembrar aqui como é que as pessoas podem participar, porque tem que fazer uma inscrição.
Exatamente. Através das nossas redes sociais, @CIPRV Itabuna, vou repetir, @CIPRV Itabuna, lá tem um link, clique no link, faça sua inscrição. Entre quinta-feira e sexta-feira da semana que vem, nós já estaremos fazendo a entrega dos kits, das camisas. Então a pessoa vai comparecer lá com esse termo de responsabilidade, uhum, e ao entregar ele já vai receber a camisa, o squeeze e os brindes. E no domingo, dia 21, a partir das 7h30 da manhã, nós teremos um pequeno evento em que faremos hasteamento da bandeira, posteriormente o café da manhã. Depois, como eu já coloquei, aquela atividade de alongamento, e aí vamos para o nosso efetivo passeio ciclístico.
Inclusive a sede, né, da Polícia Rodoviária em Itabuna fica ali na Avenida JS Pinheiro. Quem puder passar lá e fazer a inscrição, pode?
Pode sim, a gente tem uma equipe lá que também pode dar orientação, pode fazer, uhum, a inscrição, aquele retardatário. Agora eu quero alertar sim, né? Uhum. A gente colocou 1.000 inscrições, né? Já estamos com 720. Possa ser que se encerre antes do prazo que a gente colocou, né? Ah. Então a gente tem que ser bem claro nisso aí.
Estou olhando aqui a rede social, né? O Instagram, CIPRV Itabuna, entra aí, tá? Você vai ver todos os detalhes, informações sobre o pedal amarelo, que vai ocorrer dia 21 de maio. Lembrando que na inscrição a pessoa tem que entregar 3 quilos de alimentos não perecíveis, né, que vão ser doados.
Isso, que vão,
né,
ser doados para as instituições de caridade, pessoas que estão passando por qualquer privação alimentar, Nós vamos fazer essa atividade também.
Que bacana. Bem, Marcos, falando ainda, né, sobre o Maio Amarelo, a gente sabe que anualmente a Polícia Rodoviária, né, eles intensificam ações neste período. E quais são as ações que vocês vêm realizando na região, Major?
Olha, de toda a região nossa, Sul, Extremo Sul, Baixo Sul, nós temos uma preocupação com esse trecho da duplicação da BA-001. Eu quero ir bem especificamente, sei que o público que está ouvindo aqui agora é o público de Ilhéus. É um equipamento público, ao meu ver, fantástico. Ele recebeu todo um projeto de sinalização. Entretanto, é necessário ter educação para utilizar esse equipamento público. Eu lembro, há uns anos atrás, que aquela ponte se passava no engarrafamento 3-4 horas para poder atravessar. E hoje a gente tem um equipamento público com duplicação de vias, uma ponte que dá um conforto maior para fazer o trânsito. Entretanto, como eu disse, algumas pessoas estão abusando da velocidade, não estão cumprindo a norma. Tá vendo que tem uma faixa de pedestre à frente, Sim. tem a sinalização, não diminui, quer parar em cima da faixa, vem com uma velocidade que não é condizente. Então, nós passamos por um processo de sensibilização das pessoas. Então, as viaturas paravam os veículos, davam orientação, alertava sobre a situação. Só que a gente não enxergou, infelizmente, um resultado que nos desse uma tranquilidade. Então, partimos para uma forma mais, eu diria, afirmativa, né, para não dizer repressiva. E, infelizmente, muitos autos de infração de trânsito foram tirados. E aí eu quero tranquilizar o bom condutor. O bom condutor, aquele que cumpre a norma, fique tranquilo. Tenha certeza que você não foi autuado. Agora, aquele que exagera da velocidade, aquele que não cumpre a norma, aquele que não está observando os equipamentos de segurança, que não usa cinto, que fica ali dirigindo com o celular, ainda passa pelo policial, está vendo a viatura padronizada, não tem o menor respeito, ainda passa com o celular no ouvido.
Verdade.
Esse aí, meu amigo.
Vejo muito isso.
Vai receber no final do mês a sua penalidade para que possa se defender, se conseguir, porque nós estamos utilizando equipamentos modernos.
Sim.
O nosso radar aí realmente pega e é quase que inconteste quando pega o excesso de velocidade. Enfim, aí eu quero dizer que a gente está fazendo essa fiscalização bastante afirmativa. Nós tivemos um acidente esse ano, por exemplo, 5h40 da manhã, um senhor numa motocicleta saiu e alguém em alta velocidade passou, causou acidente. Esse senhor veio a falecer no local e não parou para dar socorro, né? É uma verdadeira falta de humanidade. Aí o cidadão deve estar perguntando: e aí, Major, o que é que acontece? Bom, nós pegamos todas as informações possíveis, levantamos todas as informações, verificamos até se no local tem câmeras para buscar imagens e tudo mais. E esse material, de forma oficial, nós passamos para que a Polícia Civil, que é detentora da capacidade
Sim.
de instaurar inquéritos.
Sim.
Então, é aberto o inquérito investigativo, onde é indicada a pessoa, a materialidade de todo o crime, e vai responder na justiça, como inúmeros casos que infelizmente aconteceram e essas pessoas estão respondendo na justiça. O que eu quero garantir, e quero até alertar aqueles que não observam a norma de trânsito, é que você pode imaginar que de repente você vai cometer um acidente, ceifar uma vida, prejudicar alguém, não prestar socorro e achar que vai sair impune. Lê do engano.
Verdade.
Lê do engano. Porque a estrutura nossa para perseguir essas informações e fornecer à autoridade policial para que possa levar a cabo toda essa situação é a nossa missão. E isso a gente faz com profissionalismo, isso faz por uma devoção profissional verdadeira.
Marcos Bezerra e Major Blanco, né? Inclusive, Major, aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Marcos, a gente sempre comenta sobre a velocidade que muitos motoristas, né? Lembrando, viu, gente, toda regra tem exceção. Muitos motoristas circulam ali na Zona Sul de Ilhéus, aqui na Zona Sul de Ilhéus. Ali, né? Porque aqui não é. Aqui nós estamos na Oeste, né? Região Oeste. Uhum. Então, lá na região Sul, em Ilhéus, né, no trecho duplicado, que o senhor conhece bem, muitos motoristas circulam ali diariamente a alta velocidade. E posso dizer isso com propriedade, porque todos os dias eu passo para ir ou vir para o trabalho, para ir para casa, para vir para o trabalho e vice-versa. E na terça-feira me chamou a atenção que eu vi uma viatura, né, do tático ostensivo ali num ponto na Zona Sul, quase em frente à Faculdade de Ilhéus. Era antes das 11 da manhã. E quando eu retornei no fim do dia, já início da noite, ainda estava lá. E eu achei interessante isso, porque eu percebi que os policiais rodoviários estavam atentos, observando, analisando. Imagino que seja alguma estratégia aí, da Polícia Rodoviária Estadual, porque vocês sabem que, infelizmente, circulam muitos motoristas imprudentes por ali, né?
Isso é uma estatística, como eu disse, indesejável. E a gente busca, no primeiro momento, sensibilizar as pessoas para que cumpram a norma. Então, é quase que um absurdo a polícia ter que estar naquele local para alertar que não pode correr, que não pode ter excesso de velocidade. É um absurdo. Quando a gente precisa de polícia em tantos lugares, quando a gente precisa de polícia na porta das escolas, em tantos lugares a presença de um policial para nos ofertar segurança, a gente tem que estar lá numa rodovia de forma ostensiva para poder sensibilizar esse cidadão. Kátia e Marcos, me causa estranheza até hoje, eu estou um ano e meio no comando, nós fazemos uma média aí de 6 operações por mês, uhum, nesse eixo Ilhéus e Itabuna, de uma operação chamada Operação Paz no Trânsito. Essa, uhum, operação, ela tem a finalidade, claro, de verificar documentos, orientar, mas principalmente ofertar o teste do bafômetro para aquelas pessoas que de repente fazem uso. E vira e mexe, uma operação dessa me traz um número que é preocupante, de ser flagrado 10, 12 pessoas, ou tem aquele que se nega a fazer o exame
do bafômetro,
né? Não, o policial está vendo que ele fez uso de bebida, né? Uhum. Enfim, ele se nega. Então, assim, é triste ter que falar isso. Nós estamos em pleno ano 2023, né? A gente imaginava quem é do século passado, imaginava assim, o mundo vai ser outro depois de 2000, né?
Verdade.
E tal, as pessoas com mais esclarecimento, com mais estudo, né? Muita faculdade, muita escola, enfim. Mas é uma coisa que parece estar ligada à educação doméstica.
Sim.
Porque essa pessoa não se programa, ele pode ir para um bar beber, ele pode pegar o Uber dele e ir para casa,
ou
naquele grupo de amigos tem aquele que não bebe, então dá a direção para aquele que não bebe. Enfim, tem várias...
Inclusive, eu até falei com o senhor fora do ar que já existe boa cerveja zero álcool.
Com
Fica
certeza.
Aqui a sugestão.
Com certeza. E assim, e a tristeza nossa é porque quando ceifam a vida, né? Quando ceifam a vida... E aí as pessoas, eu estava ouvindo outro dia na imprensa alguém dizendo assim, a rodovia da morte. Gente, não
da,
é...
Da duplicação da ali
duplicação,
no sul?
Da duplicação, a rodovia da... Gente, a rodovia não mata ninguém. É triste dizer que a rodovia não mata ninguém.
Uhum.
Quem mata ao outro é aquela pessoa que não observa a norma.
Imprudente.
A pessoa imprudente... Aquela pessoa que não se programou na sua viagem, tem um equipamento obrigatório que não está usando, foi beber demasiadamente, de forma totalmente irresponsável, e aí coloca a vida de terceiros em risco.
Uhum.
Enfim, gente, a rodovia não mata ninguém. Nós temos que a gente parar de botar culpa no terceiro, né, nos outros. A rodovia é o quê? É uma estrutura física. Se a gente tiver educação, se a gente cumprir a norma, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada.
Uhum.
Então, os registros de engavetamento, é o quê? Alguém deixou de ser atento, deixou de guardar a distância de segurança, não observou o equipamento de sinalização do veículo à frente.
Acima da velocidade.
Acima da velocidade. E por aí lá vai. Então, vamos absorver essa nossa responsabilidade de forma individualizada, cada um, e fazer a nossa parte.
Concordo. Inclusive, ontem eu vi um engavetamento ali próximo à ABB, né? E vejo, infelizmente, ao momento que acontece, eu percebo que a velocidade, né? Inclusive, Major, às vezes a gente está numa certa distância, quer parar na faixa, né? Para o pedestre atravessar, coloca o pisca-alerta e vem o cara de lá, né? Daquele jeito e provoca o engavetamento. Então, infelizmente, isso na Zona Sul de Ilhéus ocorre e eu deixo aqui minha sugestão, minha opinião mesmo. Eu concordo com as fiscalizações da Polícia Rodoviária, porque eu acho que quem não deve não teme, que a prudência no trânsito é essencial, a educação no trânsito é essencial. E se faz o contrário, tem que sofrer as consequências.
Inclusive, Kátia, eu quero até dizer à sociedade,
sim,
que ano passado nós fizemos um levantamento com inúmeras sugestões de alteração na atual sinalização, tanto a informativa, a regulamentar, os radares de velocidade, sugerindo mais alguns radares.
Eu ia perguntar
diminuindo
isso.
A velocidade em outros, inclusive de 60 para 40. Nós encaminhamos isso para a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, sugerindo que se faça um estudo e que com esse estudo seja revisto, né, através de seus engenheiros de trânsito, faça uma revisão dessa sinalização para que nos ajude a salvar vidas, né? Nós temos uma malha viária imensa. As guarnições, quando são chamadas para uma ocorrência, gastam na ocorrência às vezes 3-4 horas. A gente tem que acionar SAMU, às vezes não dá tempo o SAMU chegar, é o policial com um treinamento que nós damos, que é aquela mão amiga no momento do acidente, desde de quando ocorre traumatismos físicos, às vezes aquele nervosismo logo após um acidente, a pessoa está abalada psicologicamente, é o policial que está ali.
Verdade.
É o policial que está ali. Então, a gente treina os policiais para isso, a gente está atento a tudo isso. Então, se a gente ajuda, se todos ajudarem, entendeu? A gente vai ter realmente um trabalho mais eficiente.
Olha, Major, eu já gostaria, inclusive, de deixar aqui o convite para a sua próxima entrevista. E, caso o senhor tenha novidades sobre uma possível mudança ali de sinalização, instalação de mais radar, né, Marcos? Que a gente até conversa isso aqui. Nós não somos engenheiros de trânsito, mas nos informamos. E eu acho que cabe mais radar ali, uma melhoria sim, como o senhor mesmo já acaba de dizer, que já foi passada essa sugestão, né, para a superintendência aí do Estado, que no caso é a CEINFRA, não é isso?
Exatamente.
E caso o senhor tenha novidades sobre isso, o senhor está convidado para retornar ao Jornal do Meio-Dia para a gente falar sobre esse assunto, claro, além de outros assuntos também. Viu?
Muito obrigado, Kátia, pelo esse espaço. Marcos, também quero agradecer a todos vocês que nos deram aí um minuto da sua atenção. E eu peço que nesse mês de maio, realmente reflita, nos ajude. Não vamos esperar que só os outros façam cada um a sua parte. Vamos todos nós fazer a nossa parte. Eu estou falando isso porque é um volume muito grande de pedestres, de veículos, condutores, é toda uma superestrutura de condução 24 horas em todas as esferas, entendeu? Então é importante que a gente dê as mãos, vamos nos sensibilizar para a importância do trânsito, vamos salvar vidas. Quem sabe um dia a gente possa comemorar uma estatística que nos orgulhe e que mostre o nosso grau de evolução.
Não é?
É isso aí. Muito obrigado.
Maravilha, viu? Muito obrigada mesmo ao senhor por disponibilizar tempo e vir aqui à Rádio Gabriela FM, tá? Parabéns aí pelo trabalho da Polícia Rodoviária Estadual na região, que continue atuando mesmo, porque é importante. E eu agradeço a sua participação, Major. Aproveito para mandar um abraço pro Capitão Encarnação, né? O seu subcomandante.
É, meu,
né,
fiel subcomandante.
É, ele tá em dívida, você sabe, né? Com o Jornal do Meio-Dia.
Eu tô sabendo, já cheguei aqui, já vi isso aí, já vou comunicar a ele que ele tem que andar em dias.
Pois é, né? Senão ele vai sofrer infração. É. Mais um abraço para toda a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, aqui no Sul, Extremo Sul, parte do Sudoeste, né? O pessoal que está lá no Extremo Sul, na minha região, em Teixeira de Freitas, um abraço. Quero agradecer a soldado Aline, tá? Que faz parte aí também da PRE. Agradecer o subtenente Cláudio Roberto. Eu fico olhando ali para não errar patente, viu, gente? Hein? Tem que olhar, né, Marcos? Né? Porque esse negócio de errar patente é perigoso. Muito obrigada mesmo a todos vocês. E, claro, podem voltar sempre que precisar.
Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado, Major Blanco, e a todos aí. Obrigado pela entrevista, né?
Antes de finalizar, eu preciso fazer aqui um comentário aqui, que tem a ver com o trânsito também. Hoje, por volta das 11 da manhã, até já me enviaram aqui. Kátia, você não vai falar sobre isso, não? Calma, vou falar, porque eu vi de perto, achei isso absurdo. Porque o pessoal da Sutran aí, né, alguns agentes, estão precisando se organizar melhor. Porque, olha só, quando você tá ali na Zona Sul, aí você passa em frente ao Opaba, sentido Ponte Nova. Aí tem um retornozinho para você, para quem quer entrar no Pontal ou voltar para a Zona Sul, né? Sentido Zona Sul. Aí hoje, por volta das 11 da manhã, tinham dois agentes lá da Sutran, tá? Entrei, fui para o Pontal. Quando eu cheguei na avenida principal do Pontal, na Lomanto Júnior, ali em frente à Drogasil, estava a Sutran informando que a avenida estava fechada. Aí eu olhei para ver o que era. Parece que estavam tirando abelhas, porque os caras estavam vestidos com aquela roupa, né? Apropriada. Tudo bem. Aí você tem que entrar de novo, continuar no Pontal, entrando ali na Drogasil, sentido a pracinha. Aí chega lá, você descobre que a próxima rua à direita, né, também está interditada por causa da Embasa. Tudo bem. Aí a gente tem que fazer o quê? Rodar até ir parar na Ponte Nova, né? Pra depois rodar. Enfim, um gasto absurdo de combustível desnecessário, porque a Sutran já deveria ter informado lá que eles iam fechar aquilo ali, porque ninguém ia ter acesso ao Lomanto Júnior pra pegar a Ponte Velha. Aí quando eu retornei, aí sim eles resolveram fechar. Peraí, Sutran, custa se organizar? Então, tá todo mundo aqui mandando mensagem, informando isso. Kátia, continua fechado. Às 12h55 recebi. Continua fechado aqui na sentido Zona Sul, tudo parado. Aparentemente fizeram um buraco na pista, derrubaram árvores. E por causa disso, está tendo enxame de abelhas. Não posso dizer que derrubou árvores, não vi. Mas eu vi, sim, profissionais vestidos com aquela roupa apropriada para capturar abelhas.
De apicultores.
Exato, aquela roupa de apicultor. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem um problema a ter que resolver? Tem. A Sutran tem que fazer a parte dela, fechar onde for necessário? Tem. Mas informar-se desde lá. Fechar-se desde lá. Só fecharam depois que todo mundo começou a dar a volta.
Faltou essa antecipação, porque um ataque de um enxame de abelhas não é fácil, não. Na rua já teve uma vez, quando eu era adolescente, foi uma tarde inteira.
Eu sugiro aí o Serpa, que é o superintendente, fazer uma reciclagem com esse pessoal. Porque Serpa, eu sei da competência dele. Sei, né? Mas tem agente aí de trânsito que, pelo amor de Deus, viaja muito, viu? Olha, gente, existe a coisa chamada organização. E a Sutran tá aí pra organizar o trânsito, tá bom? Fica aqui a nossa sugestão. Bem, Marcos Bezerra, tá chovendo de mensagens de ouvintes. Gostaria de deixar claro que essas mensagens vão ser divulgadas amanhã. Hoje não temos tempo mais. Vamos finalizar, então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência do nosso querido ouvinte. E, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex, Faculdade de Excelência. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.